Bom dia, senador Paim. Estou aqui, senador.
Ok, estou vendo aqui.
Cumprimento o senador Paim e os demais integrantes da mesa. E, antes de mais nada, eu quero dizer da importância dessa audiência pública para todos os servidores públicos do nosso país. Na verdade, o que eu quero fazer é um pouco uma crítica e depois duas perguntas, senador Paim, para o senhor e para os demais palestrantes. Desde a Constituição de 88, nosso constituinte já previu lá, no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1, 2 e 3, a necessidade de aposentadoria especial para os servidores públicos do nosso país. Entretanto, e lamentavelmente, essa mora legislativa, apesar da importância da matéria, persiste há 25 anos. Então, não haveria comissão melhor do que essa para debatermos esse tema tão importante, senador Paim. Um dos palestrantes disse da violação dos direitos humanos. Eu diria mais, não é violação dos direitos humanos, é mais do que isso, é desrespeito ao servidor público do nosso país, uma vez que o Constituinte, desde 88, já disse da necessidade de regulamentar essa matéria, lá no artigo 40, 4º, 1, 2 e 3. Hoje, nós temos, depois de quase 25 anos, regulamentado apenas em relação ao inciso 1º, na questão dos servidores expostos a agentes nocivos de toda a natureza, física, psicológica, enfim. Em relação aos outros três, não tem. Então, eu quero fazer uma pergunta, já meu tempo está terminando. O governo só correu atrás dessa questão e apresentou, que é de sua iniciativa, o PL 554-2010, em 2010, depois que começou a chover mandado de segurança em todo o país. Aí o governo se preocupou, então equivale dizer, as mortes que ocorriam até então não eram importantes para esse governo, talvez. Depois que começaram a adoecerem de todo tipo de sorte desse país, os servidores, e a morrerem muitos, que começaram a impetrar com mandados de segurança individuais e coletivos, é que o governo correu para apresentar o PL 554. Então a pergunta que eu faço é, esses... Mesmo a súmula vinculante, na nossa avaliação, eu falo em nome do Central Júri de São Paulo, ela vincula, ela amarra as decisões. Na nossa opinião, isso é ruim. Isso é ruim por quê? Porque todos os outros casos que vierem, eles serão vinculados a essa decisão. Então, na nossa avaliação, isso é ruim porque, apesar de várias, de centenas, milhares de decisões de MIs, nenhuma das administrações do nosso país está conseguindo cumprir os MIs. Por quê? Porque tem atos, resoluções desse governo que colocam dificuldades para que essas medidas não sejam possíveis de cumprir.
Já tá
então,
em quatro
a pergunta final
erro.
É, essas medidas não seria mesmo do governo para dificultar a apreciação desse direito do servidor? Fica a pergunta. Muito okay. Obrigado a todos.
Erlon Sampaio, Centrajude, ficou no limite, 13 minutos e 30 segundos. Então, não foi tão além daquilo que eu estava imaginando quando eu anotei aqui o relógio. Passamos a palavra de imediato, então, para o argentino, Dia dos Reis, Fogebra, sim, de oficiais, para que ele use também os seus 3 minutos para questionar a mesa.
Senador, a pergunta ao final vai ser, está muito bom para o governo, porque desde 2006 corre na Câmara o PLP 330 buscando regulamentar esse tema. A Fogebra, ao longo desses anos, já realizou aqui nessa comissão 5 audiências, das quais o senhor as presidiu quase todas. Está muito bom para o governo. Existe o Instituto da Desaposentação. Só que, no nosso caso, nós estamos sendo obrigados a trabalhar 30, 40 anos seguidos para não perder, porque a nossa situação é difícil. A classe que mais adoece são os oficiais de justiça. Aí o colega é obrigado a ficar trabalhando e recebendo o abono de permanência, que nada mais é do que a reposição do que ele contribui, ou seja, trabalhando de graça para o governo tantos anos? Será que essa súmula já não poderia, nesse amontoado de resoluções que precisam ter, reconhecer esse trabalho, esses anos a mais do servidor que está sendo compelido a se sacrificar ao longo da vida, trabalhando a mais para o governo, poupando um funcionário, trabalhando de graça esse tempo todo? Essa é a pergunta. Está muito bom para o governo? Muito obrigado.
Muito bem, o Argentino foi, economizou o tempo aí, viu? Ele usou praticamente um minuto e meio. E a pergunta está colocada para a mesa. Quatro, o quarto agora é o Pedro Vieira Silva Sobrinho, coordenador-geral da AGEMPU, Associação Nacional dos Agentes de Segurança Institucional, MPU e CNMP.
Primeiramente, bom dia.
Ok.
Primeiramente, bom dia, senador Paulo Paim, aos demais presentes. Eu vou evitar vários cumprimentos para falar o mais rápido possível. E eu vejo vários colegas oficiais de justiça, dos agentes de segurança do judiciário, e é importante, eu vou acrescentar alguns pontos, né, que são relacionados ao agente de segurança institucional do MPU. Os agentes de segurança do MPU, eles acabam acumulando a função de oficiais de justiça previstos nas nossas atribuições ao entregar notificações e intimações. Exercemos a atividade de agente de segurança institucional quando exercemos a segurança de membros ameaçados, de familiares, de servidores ameaçados. Exercemos a atividade de oficial de inteligência da ABIN quando saímos na busca e no levantamento de informações. Eu gostaria de salientar e citar um exemplo prático. Na minha primeira lotação no Ministério Público, eu fui lotado em Tabatinga, fronteira com a Colômbia e Peru, porta de entrada do tráfico de drogas para a Europa, para os Estados Unidos, ali, o Ministério Público Federal. Então, nós trabalhamos efetivamente nessa linha de trabalho com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. E no Ministério Público do Trabalho, trabalhamos no combate ao trabalho escravo e na forma análoga do trabalho escravo. No MPDFT, exercemos a atividade na cidade, nos entornos onde existem cidades do entorno cujo índice de violência é mais alto que países e guerra civil. Né? E no MPM, Ministério Público Militar, exercemos essa atividade que está aí combatendo militares que transgridem, que têm porte de arma, que têm tudo isso. Então, eu friso isso para da necessidade. Nós temos PLs aí transmitando, já passou em várias comissões, e nós estamos aí nessa luta para fazer essa justiça. E eu vejo colegas pedindo, é realmente um pedido de socorro, senador Paulo Paim, que encampe essa luta. O senhor, que é um franco defensor do servidor público, que encampe essa luta para que regulamente também esse inciso segundo. Tá? Obrigado.
Tudo bem, ficou dentro do tempo, tinha 30 segundos. Vamos lá agora, então, o Ricardo Soares, diretor do Sindicato dos Servidores da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ali, por favor, dá uma mãozinha para o Ricardo aqui. Só apertar o botão aí ao seu lado. Quando ele bota a mão no microfone, viu? Bota a mão no microfone, Ricardo, fica mais fácil para você. Aí, meu companheiro.
Bom dia. Cumprimento o senador Paulo Paim, a todos e todas presentes. E antes de qualquer coisa, senador, eu devo registrar que são duas coisas, antes até da minha fala propriamente. Uma é que a minha inscrição parece que foi tardia para falar, mas na verdade eu havia solicitado uma inscrição há 2 dias atrás no e-mail da LONE. né? E quando chegou o e-mail para mim acerca dessa questão, dessa audiência pública, eu havia solicitado essa inscrição. Mas não tive retorno, então fiquei sem saber se estava inscrito ou se não estava, né?
Mas está escrito,
tá. E agora,
no 5 do plenário.
A outra questão é deixar registrado a falta total de acessibilidade dessa casa. Mais uma vez, né, senador, a gente esteve aqui junto numa audiência pública no ano passado e foi registrado aqui a falta de acessibilidade. Vai, vez mais, tem que registrar a falta total e completa de acessibilidade dessa casa. Quando eu cheguei com um colega meu do Rio de Janeiro, também deficiente visual, não tinha uma pessoa para nos auxiliar até aqui. Uma pessoa não havia, e tem uma área de acessibilidade, segundo consta lá embaixo, né? E não havia uma pessoa, a pessoa dessa área ainda não havia chegado. Então, acho que eu teria que ficar esperando até agora lá essa pessoa, se eu quisesse chegar aqui, se não fosse, né, pelos nossos meios próprios aqui, de tentativa, acerto e erro. Só isso que eu queria deixar registrado em relação a isso. Indo aqui ao nosso tema, só queria, na verdade, deixar registrado e fazer um apelo, né, com relação à aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Foi dito aqui pelo membro do Ministério da Previdência, também pelo secretário nacional, Antônio José, data máxima vênia, o que eles disseram, né, fundamentalmente o Antônio José, em relação à aposentadoria especial da pessoa com deficiência, no caso, a Lei Complementar 142, foi decantada aqui em prosa e verso, como sendo a oitava maravilha do mundo. Não é verdade, não é verdade, eu gostaria de registrar isso aqui, não é verdade. Vai se aposentar muito poucos deficientes com relação aos critérios que são adotados por essa lei, critérios absurdos, critérios nada factíveis para essa adoção, né, para verificação da pessoa com deficiência na hora da concessão da aposentadoria. Critérios nada factíveis, pasmem os senhores e as senhoras, segundo os critérios que estão lá constando, né, eu, por exemplo, não seria considerado pessoa deficiente. Não seria considerado pessoa com deficiência, sendo cego de marré de si desde os 6 anos de idade. Tá? Então, eu espero, conforme foi colocado, né, pelo Antônio José e pelo membro do Ministério da Previdência, que a gente não siga os critérios que estão postos, infelizmente, na Lei Complementar 142. Né? Porque o que foi colocado é que eles vão aceitar uma boa, né, a aposentadoria especial do servidor público com deficiência, né, se for o caso. Agora, desde que vá na esteira da 142, Lei Complementar. Eu espero, senador e todos, que realmente não seja assim e que a gente vá exatamente ao oposto do que está colocado na Lei Complementar 142, que aos olhos e à luz daquela lei, eu, novamente frisando, não seria considerado pessoa com deficiência. Obrigado.
Muito bem, Ricardo. Diretor do Sindicato Servidor e da Justiça Federais do Estado do Rio de Janeiro. Bom, todos fizeram as suas perguntas, fixar o seu ponto de vista, e esse é o objetivo desta audiência pública, para que todos possam expressar, questionar e ver qual é os encaminhamentos finais que vamos fazer. Eu, antes de passar a palavra ainda para todos que estão aqui na mesa, inclusive você que participou dos debates, para que respondam às perguntas, eu vou fazer o apelo também que cada um fique em 3 minutos, né? Da mesma forma que eles tiveram, que usem os 3 minutos, eu vou só citar os encaminhamentos que eu entendo que é de consenso. E que se vocês quiserem daí ponderar alguma coisa que faltou, é isso mesmo, tudo bem. Primeiro, a audiência pública, para mim, atingiu o seu objetivo, que é dar visibilidade a essa situação da aposentadoria especial do servidor público. Tanto que ficamos ao vivo durante todo o período e vamos até o encerramento. 2. Foi aqui solicitado, e eu vou fazer, apesar dos protestos de que já foram 5 reuniões, mas eu vou fazer uma sexta, então, agora. E vou fazer, porque a mim ninguém tira do jogo. Eu brigo até... Eu sou meio teimoso, viu, pessoal? Tem alguns que dizem, não, mas o pessoal do país faz audiência, eles acabam reclamando até contra ti. Eu digo que faz parte do jogo, senão eu não seria senador da República. Vou fazer audiência, vou continuar assistindo. Eu sou um otimista. Eu sou daqueles que acham que a gente nunca deve abandonar o campo de batalha. E nem sempre agradamos a todos, mas faz parte das nossas vidas, né? Senão nós... Só concluir o raciocínio. Senão nós não estaríamos aqui. Claro que eu vou fazer. Eu vou contar para vocês. Antes de eu chegar aqui, pode fazer uma estatística aí. Aqui no Congresso, devia ter 10 audiências públicas a cada 100. Depois que eu cheguei, nós devemos estar chegando mais, no mínimo 90% a mais. Primeira audiência pública que eu fiz, fui questionado. Seu pai agora quer fazer audiência pública. Só um minutinho, eu ouvi todos vocês. A única coisa que eu estou falando agora é quase um desabafo. Me lembro que houve reunião do Colégio de Líderes. O pai quer trazer esse povo todo aqui para dentro, tem audiência pública agora toda segunda-feira, toda terça, toda quarta, toda quinta, e eu continuei insistindo. E não me arrependo. Hoje quase todas as comissões fazem 2, 3 audiências por semana, porque eu ajudei a implantar esse sistema da audiência pública. Então, apesar dos protestos, lembrem quando eu entrei aqui, e vocês vão lembrar o número de audiências públicas que existiam aqui no Congresso e o número que existe hoje, depois que eu cheguei aqui, que é praticamente há 10 anos, porque foi um mandato de 8, depois mais 2 anos. E a todos os setores, todos, seja militar, seja o pessoal da posição mais extremada, digamos, seja de direita, de esquerda, eu abro audiência pública para todos. E todos colocam o seu ponto de vista aqui e deixam a população julgar. Aqueles, claro, que não querem, que não vêm, porque não querem se expor o seu ponto de vista, principalmente aqueles que são contra os interesses da população. Então, quanto a mim, fiquem tranquilos, que nada me intimida. Nem governo e nem quem não é do governo. Nada me intimida. Nem oposição e muito menos o governo não me intimida. Eu tenho meu ponto de vista, vou manter sempre e vou continuar abrindo espaço, principalmente para os trabalhadores, que é o meu compromisso. O meu compromisso é, como eu disse, na minha primeira campanha que eu me candidatei. Há 30 anos atrás, então não posso estar muito errado. Eu entrei aqui na Constituinte e nunca saí. Eu devo ser um dos poucos. E não saí para ser prefeito, nem para ser secretário. Já tive convite para ser ministro, não aceitei também, porque eu gosto do parlamento. E nesse período todo, eu uso a mesma frase. Primeira vez que eu me candidatei como deputado federal constituinte, estou falando isso, não sou candidato agora, não. Alguém pode achar que estou fazendo campanha. Estou fazendo campanha coisa nenhuma. Se eu for candidato, daqui a mais 4, 5 anos ainda, porque meu mandato não vence agora. A primeira frase que eu usei, num congresso estadual de trabalhadores do Rio Grande do Sul, estadual, que unificava todos, e eu era presidente da central estadual, chamada SETE, Central Estadual de Trabalhadores. Não havia divisão dentro das centrais sindicais. E eu, a minha presidência unificava todos os segmentos do movimento sindical. E foi de lá que saiu o meu nome para ser deputado federal constituinte. Sabe por que eu disse lá e respeito até hoje? A minha vida é a luta em defesa dos trabalhadores da área pública, da área privada, dos aposentados e pensionistas e de todos que são discriminados. E eu vou continuar assim, doa a quem doer, goste quem gostar, ou não goste também. Quer dizer, muito errado eu não posso estar, porque na última eleição, e foram os trabalhadores, aposentados e pensionistas que fizeram a minha campanha, quando digo trabalhador, de todas as áreas, né, da área pública, da área privada, do campo, da cidade, eu fiz 4 milhões de votos em 6 milhões de eleitores. De cada 3 gaúchos, 2 votaram em nós. Então, eu não devo estar muito errado. Então, é com essa convicção que fiquem tranquilos, que eu vou continuar agindo da mesma forma que sempre agi. Então, aqui nos encaminhamentos, realizar audiência pública para debater a PEC 54. Eu quero dizer que eu vou entrar hoje mesmo com o requerimento que aqui foi solicitado para mais uma audiência pública para debater a importância da PEC 54. Ok? 2, que foi aqui me pedido, que essa comissão apoie a inclusão dos oficiais de justiça e agente de segurança no PL 554 para que tenha direito à aposentadoria especial. Nós faremos a nossa parte. Nós faremos a nossa parte. Se alguém também não gostar e quiser que não entre, bom, aí faça outros caminhos. Foi solicitado aqui. E, por fim, nesse momento agora, esses são os encaminhamentos. E quem entender que tenha que haver um outro encaminhamento a mais, é só se posicionar aqui. Eu espero que a mesa que representa o plenário diga, olha, faltou isso, e nós vamos colocar. Não estou dizendo que isso aqui é fechado. Foi aquilo que nós conseguimos pegar até o momento. Então, agora vamos para a reflexão aqui da nossa mesa sobre as perguntas de vocês e sobre os encaminhamentos, até que se entenderem. Quero deixar aberto, tem que haver outro encaminhamento, se posicione. Vou passar primeiro a palavra ao Roberto Ponciano, Souza Júnior, da FENAJUF.